criançada, vai começar agora o programinha Criança Feliz.
Querida, vocês ouviram o nosso último programa? Então vocês podem cantar com muita alegria a música que acabam de ouvir. Ele vive, Jesus está vivo e está do lado daqueles que o amam, como nesta música. Amiguinho, se numa manhã, ao voltar da escola, você entrar em sua casa e chamar pela mamãe, mas não ouvir nenhuma resposta, e depois encontrar na mesa da cozinha um bilhete dizendo: "Mamãe foi para o hospital", na certa você ficaria muito assustado, não ficaria? Ah, mas se a sua mãe já lhe tivesse avisado antes que seria hospitalizada e que voltaria dentro de 2 ou 3 dias, você poderia se sentir sozinho ao encontrar a casa vazia, mas não ficaria tão assustado, não é verdade? Bem, quando alguma coisa desagradável está por acontecer, às vezes, é melhor a gente saber disso antes. A coisa vai continuar sendo desagradável, isso é verdade, mas não será um choque tão grande para a gente. E Jesus sabia disso. Por isso é que ele avisou os seus amigos que seria preso, seria julgado e que seria morto. Por muitas vezes, disse-lhes que ia morrer, mas que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Às vezes, se você está com um pouco de medo de alguma coisa que vê à sua frente, aí você simplesmente fecha os olhos e finge que aquilo não está ali. Você diz a si mesmo que aquela coisa horrorosa vai desaparecer contanto que você não olhe para ela. Eu acho que foi isso que os discípulos de Jesus fizeram. Eles tinham ouvido perfeitamente o aviso de Jesus, mas eles se recusaram a entender. Nenhum deles queria admitir que o seu amado mestre ia morrer. E quando aconteceu isso, eles ficaram tão chocados que ficaram mergulhados na tristeza e sem nenhuma esperança. E naquela Páscoa, dia que costumava ser o dia mais feliz da vida de um judeu, lá estavam eles de luto, desesperados e com o coração partido. Ah, mas que pena! Se eles ao menos tivessem ouvido o que Jesus havia dito.
Estamos de volta ao Jardim de José de Arimateia. Sabem o que eu estou vendo? Um grupo de mulheres que está subindo em direção ao túmulo de Jesus. Seus olhos estão inchados e vermelhos de tanto chorar. Andam devagarinho, como pessoas enfraquecidas e sem esperanças. Elas estão tão tristes que nem veem o sol nascendo, nem as incríveis cores que cobrem o céu e nem ouvem o cântico dos pássaros que anunciam um novo dia.
Salomé, será que é suficiente o que eu comprei de ervas cheirosas para embalsamar o corpo de Jesus?
Sei lá. Afinal, para que fazer isso outra vez? É tudo tão doloroso.
Ora, antes de ontem, ele foi embalsamado às pressas. Hoje temos de fazer a coisa direitinho, mesmo que seja duro rever Jesus morto.
Tô tão desanimada, nem chorar mais consigo.
Nem eu. Chorei tudo que tinha. Ai, sabe, eu não me conformo, mas não me conformo mesmo com tudo que tá acontecendo.
Gente!
O que foi, Maria? O que aconteceu?
Vocês por acaso lembraram da enorme pedra na frente do túmulo?
Ai, é mesmo. Nós não conseguiremos afastar aquela pedra.
Claro que não. Somos poucas e fracas. E agora?
É... Dessa vez, a nossa dor foi mais forte que o nosso bom juízo. Devíamos ter trazido um grupo de homens para ajudar a remover a pedra.
Vamos voltar para a cidade e chamar alguns?
Ah, não. Ficaria tarde demais e eu já estou tão cansada.
Vamos até o túmulo. Depois a gente pensa no que fazer.
Ah, tá bom.
Tá bom, então sim.
Uau! Vejam, a pedra! A pedra foi afastada! Olhem, não está mais ali!
Nossa, o que aconteceu?
Que coisa!
Será que roubaram o corpo de Jesus? Será que roubaram?
Vamos até lá. Tomara que não tenham feito mal algum ao nosso mestre.
Vão vocês. Eu volto para a cidade. Os discípulos precisam ficar sabendo do que aconteceu.
Vamos entrar juntas?
Sim, vamos.
Venha, Salomé. Joana, logo atrás de mim.
Ao entrarem na caverna, as mulheres logo viram que o corpo de Jesus não estava mais ali. Ao invés disso, no lugar onde o corpo de Jesus fora posto, estava um anjo. Ele usava um manto tão branco quanto a neve e seu rosto brilhava tanto que feria os olhos. Aterrorizadas, as mulheres caíram no chão, escondendo seus rostos.
Não tenham medo, mulheres. Eu sei que vocês procuram Jesus, aquele que foi crucificado. Mas ele não está mais aqui. Está vivo, ressuscitado, exatamente como ele disse que faria. Vejam aqui, nesse lugar, o seu corpo estava deitado até há pouco.
Ao levantarem devagarinho seus olhos, perceberam um segundo anjo ao lado do primeiro.
Jesus ressuscitado? O que quer dizer isso?
Ele está vivo, mas isso seria um milagre grande demais.
Não estão se lembrando do que Jesus disse a vocês na Galileia? Que o Messias seria entregue ao poder dos homens maus, seria crucificado e que, ao terceiro dia, se levantaria novamente?
Ah, sim! Foi isso mesmo que ele disse. Depois de 3 dias, ele ia ressuscitar.
Sim, sim, eu também estou lembrando disso. Poxa, como foi que a gente se esqueceu de suas palavras?
Agora vão e deem o seguinte recado aos discípulos, especialmente a Pedro. Jesus vai adiante de vocês para a Galileia. Vocês o verão ali, tal como ele lhes disse antes de morrer.
Maria, Maria, vamos depressa, vamos correndo, vamos contar tudo para os discípulos. Jesus está vivo.
Ai, eu estou quase sem palavras. Que milagre, que milagre. Ele está vivo, vivo.
Quando as mulheres se encontraram um pouco afastadas do túmulo, cada uma tentando gritar ao mundo sua alegria, de repente depararam com uma pessoa bem na sua frente.
Bom dia!
Nossa!
Não tenham medo!
É Jesus!
Oh, mestre!
É ele!
Meu mestre!
Oh.
Emocionadas, as mulheres caíram aos pés de Jesus, o segurando, enquanto voltavam a chorar, mas dessa vez de alegria.
Jesus!
Minhas amigas, vão dizer a meus irmãos que partam imediatamente para a Galileia, para que se encontrem lá comigo.
Ah, como é bom que está vivo, meu mestre!
Ai, como eu estou feliz!
Farei tudo o que me pedir, tudo!
Uau! Cadê Jesus?
Nossa, ele sumiu.
Mas ele estava aqui agorinha mesmo, não estava? Ou será que eu sonhei?
Não, você não sonhou, Maria. Ele está vivo. Eu vi com esses olhos. Ele estava parado, bem aqui.
E eu ouvi com meus ouvidos, tenho certeza. Havia tanta ternura em sua voz. Ai, havia tanta... Como é que eu vou dizer?
Maria, Jesus nos deu uma ordem. Pare de sonhar e vamos correndo avisar os discípulos. Vamos!
Nossa, Jesus está vivo! E os coitados ainda estão chorando de tristeza. Vamos depressa, Salomé, depressa!
Enquanto isso estava acontecendo, Maria Madalena havia chegado à cidade. Logo encontrou Pedro e João, dois dos discípulos de Jesus.
João, Pedro, aconteceu uma tragédia, uma terrível tragédia.
Tragédia? Onde? Onde? Pare de chorar, Madalena, fale.
Tiraram do túmulo o corpo do meu Senhor.
Madalena, você não me parece bem. Não está falando coisa com coisa. Que absurdo é esse, Madalena?
É verdade. A pedra foi rolada. Eu vi. Alguém abriu o túmulo. E devem ter roubado o corpo de Jesus.
Ô, João, vamos lá, imediatamente. Vamos ver essa história aí de corpo roubado. Vamos ver se é verdade ou não. Vamos?
Vamos lá, Pedro. É pra já. Vamos lá.
Esperem. Quero voltar com vocês. Por favor, não andem tão depressa.
Dois grupos corriam ao mesmo tempo. Um grupo de mulheres corria do jardim para a cidade com a nova da ressurreição de Jesus. E outro grupo, formado por João, Pedro e Maria Madalena, corria da cidade para o jardim. Mas os dois grupos não se cruzaram e não puderam contar e ouvir a boa nova. Quando Pedro e João chegaram ao túmulo, seus corações batiam acelerados. Já não estava mais tão escuro dentro do túmulo e, imediatamente, eles perceberam que estava vazio. Ali estavam ainda os lençóis e o pano que cobrira a cabeça de Jesus. Abanando a cabeça, mudos e o olhar angustiado, ambos examinaram o local. No que pensavam os dois? Eu não sei. Mas quando os dois saíram do túmulo, João se lembrou de algo que se transformou em certeza em seu coração.
Espera aí. Estou me lembrando que Jesus falou da sua ressurreição. É isso aí. Ele disse que ia reviver outra vez. Então, se ele não está mais aqui, é porque está vivo e não foi roubado. Sim, Jesus está vivo.
E correndo, João foi alcançar Pedro para falar da sua descoberta. E Maria Madalena? Ela continuou ali no jardim, chorando a sua grande dor.
Para quem é que eu vou viver de agora em diante? Minha vida ficou tão sem sentido. Aquele a quem eu servia todos os dias, a quem eu seguia sempre, está morto. Não existe mais. Ah, meu querido mestre, como eu sinto a sua falta. No dia em que Jesus expulsou os 7 demônios de dentro de mim, ele encheu meu coração de tanta alegria e de tanta luz que eu acreditei que essa alegria nunca, nunca mais ia se acabar.
Ali estava Maria, sozinha, com suas lágrimas e com a escuridão que se formou dentro dela. O dia já havia clareado, mas isso ela não percebeu. Abaixou-se e olhou mais uma vez para dentro do túmulo vazio.
Onde está o meu mestre amado? Onde?
Nisso, ela percebeu a presença dos anjos.
O que é isso?
Maria, por que você está chorando?
Porque levaram o meu senhor embora. Eu não sei onde o colocaram.
Envergonhada, Maria tentou se controlar ao se virar para o jardim. Assim mesmo, lágrimas lhe corriam pelas faces. Ela não possuía mais nada, nem o corpo do amado mestre. E, no meio de tanta dor, uma voz meiga a alcançou.
Por que você está chorando? A quem está buscando?
Esse homem... Ah, ele deve ser o jardineiro. Senhor, se foi o senhor quem levou o corpo de Jesus, então me diga onde o colocou, que eu vou buscar nesse minuto, por favor.
Maria!
Rabone? Mestre!
A surpresa e a enorme alegria fizeram com que Maria se jogasse aos pés de Jesus. Ela estendeu os braços para segurá-los.
Não me segura, Maria, porque eu não posso ficar aqui. Vou voltar para junto de meu Pai, que está no céu. Agora, vá e conte isso a meus discípulos. Vá, Maria.
E assim como aparecera, Jesus sumiu outra vez. Maria voltou a ficar bem, bem sozinha no jardim. Apenas os pássaros voavam de cá para lá, de lá para cá, cantando e trabalhando. Mas naquele momento, aconteceu uma grande transformação em Maria. Seus olhos brilharam de alegria e seu rosto, ainda inchado de tanto chorar, resplandeceu de felicidade. De um pulo, ela estava em pé.
Meu mestre, meu senhor, meu salvador está vivo. Agora está tudo bem outra vez. Não importa o que vai acontecer, Jesus está vivo. A minha aflição acabou. Aflição? Ai, eu preciso correr avisar os discípulos. Eles devem estar ainda chorando de tristeza, sem saber que não existe mais motivo para lágrimas. Pedro, Tiago, Felipe, abram! Sou eu, Maria Madalena! Abram! Pedro, Tiago,
calma,
Felipe!
Calma, calma. Ah, Maria? Você outra vez?
É.
Mas o que, é que você quer agora?
Pedro, Jesus está vivo! Jesus está vivo, Pedro!
E lá vem você com o mesmo papo do João. Mas como é que vocês podem saber que ele está vivo?
Eu vi Jesus, eu falei com ele lá no jardim. Logo depois que vocês foram embora, eu vi Jesus.
Ah, essa não! Eu não acredito nisso, Maria.
Mas eu estou te dizendo a verdade, Pedro. Eu vi Jesus, eu vi!
Pare com isso, Madalena. Puxa! Sabe que as outras mulheres também apareceram aqui com o mesmo papo?
O quê? Elas também viram Jesus? Viu? Viu como é verdade? Eu não disse, Jesus está vivo, Pedro, está vivo!
Não acreditei, não acredito numa só palavra do que vocês estão falando. Vocês estão sonhando, só sonhando. Imagine Jesus vivo. Essa não.
Pedro, escute.
Sim.
Jesus mandou um recado para vocês. Ele disse que já vai voltar para o céu junto do pai dele.
E é melhor você ir embora, Madalena. Vai descansar um pouquinho, vai. Você está muito perturbada, falando coisa aí sem nexo. Eu quero fechar essa porta. Vá para casa, vá. Tente dormir, descansar aí um pouquinho. Com licença, tá? Vocês ouviram isso aí que a Madalena falou?
Como poderíamos deixar de ouvir se ela gritava de alegria?
O que será que aconteceu de verdade? Será que as mulheres realmente viram a Jesus?
Nunca, rapaz. Isso aí é conversa furada, é papo furado de mulher que chora demais, fica com o miolo solto, miolo fraco na língua solta, é...
Pedro, e se for verdade?
Ô, João, para de pensar nisso, vai. Você vai acabar ficando igualzinho a essas mulheres aí.
Pedro, você trancou bem a porta?
Oh, é claro. Ela está bem trancadinha, viu, Tiago?
No momento, o que mais me preocupa é que o sacerdote não descubra onde nós nos encontramos. Eles vão nos culpar do túmulo vazio, e isto é certo.
E olha, cada um de nós vai ser condenado à morte. Olha, já basta Jesus estar morto. Nós precisamos é ficar bem vivos, tá?
Eu amo a minha vida. Podem acreditar.
Impressionante, não, amiguinhos? As mulheres estavam muito, mas muito felizes porque viram Jesus e creram na sua ressurreição. E os homens? Lá estavam eles trancados, com medo e muito tristes. Pena que eles não acreditaram logo na boa notícia. Sabe que isso também acontece nos dias de hoje? Tem gente que não leva a sério uma boa notícia, assim como o Emílio fez certo dia. Emílio, venha cá, chamou a mamãe pela porta da cozinha. Ah, espera um pouco, mamãe. A mamãe tornou a entrar, dando um suspiro triste. Emílio terminou o jogo e começou outro. Ah, até que ele ficou admirado que a sua mãe não o tivesse chamado mais uma vez, pois ela geralmente o chamava diversas vezes antes que ele atendesse. Por esse motivo, Emílio disse a Maurício que estava brincando com ele. Ah, certamente a mamãe não precisa muito de mim, senão ela teria me chamado outra vez. Depois, quando estava na hora do Maurício voltar para casa, Emílio entrou para saber o que é que a mamãe queria naquela hora. Bom, diz a mamãe, eu não quero nada agora. Mas quando eu chamei você, seu tio Tomé estava aqui para o levar com sua irmã para a fazenda. Como ele estava com muita pressa, levou desta vez somente a Maria. Seu tio não podia esperar sequer por um minuto só. Naquela hora, Emílio se esqueceu de que ele era um menino crescido, se deitou no chão e chorou muito. É que o tio Tomé havia escrito que durante a semana viria à cidade e que na volta levaria consigo os dois sobrinhos. Por isso o menino ficou muito desapontado, muito chateado de não poder ter ido junto. Por que é que a senhora não me chamou outra vez? Perguntou ele todo aflito. Sua mãe se assentou no chão ao lado dele E tomando a cabeça dele, colocando a cabeça dele no colo, ela disse: Emílio, você tem o hábito de não prestar atenção quando alguém o chama. Como tudo o que fiz até agora para tirar este hábito não resolveu esse problema, eu resolvi fazer você sentir uma consequência disto. É, amiguinhos, Emílio não levou a sério a promessa do seu tio, tanto que até a esqueceu. E você, meu amiguinho, está levando a sério a boa notícia de que você pode ir para o céu viver com Jesus para sempre? Seu coração já está limpo de todo o pecado para que você possa ir para o céu? É uma promessa que ele nos fez, o Senhor Jesus. Fique pensando nisso durante esta semana.
Terminou o nosso programinha Criança Feliz. Mais uma produção da Rádio Transmundial.